Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista, aqui do Estúdio 2 da Cidade Dourados, através da Rádio Coração, falando hoje, nesta manhã, sobre a questão da crise hídrica. E eu gostaria de falar agora com o Marcos. Marcos, você trabalha na Sanesul, não é isso?
Trabalho na Sanesul.
Exato. E como é que você trabalha na questão da educação ambiental? Como é que o seu trabalho pode repercutir nesta questão da crise hídrica para a gente evitar no futuro, né? Além da gente rezar bastante para São Pedro, fazer outras coisas que cabe a nós.
É claro, é levar o conhecimento, né? Esse trabalho não é um trabalho único, né? A gente sempre trabalhou com muitas parcerias. Nosso município ainda tem muita dificuldade em promover educação ambiental, porque educação ambiental, ela perpassa não apenas o conhecimento, mas também as questões que vão envolver o desenvolvimento, as campanhas mundiais, os problemas globais. Então, é claro que aqui a gente está vendo a questão de São Paulo, né, a questão brasileira, mas a educação ambiental a gente procura levar às escolas, o conhecimento universitário e à sociedade, pontos que são críticos, né, que a crise da água ela não é uma crise de hoje, ela é uma crise que é histórica no mundo todo. Locais que já têm uma experiência muito de degradação, né? Que eles tinham toda uma questão hídrica que hoje não tem mais solução para a questão. Porque a disponibilidade da água, ela vem diminuindo gradativamente, né? Conforme o desenvolvimento da sociedade. Mas quando a criança ela não tem essa educação, os seus pais eles não valorizam isso, a própria questão do uso, você vai tendo uma reprodução daquilo que é negativo. Se Dourados antes nós tínhamos 20 mil habitantes e a gente tinha o mesmo rio e as mesmas condições, hoje nós temos uma população de mais de 200 mil habitantes para a mesma quantidade de água. O que as pessoas têm que entender é que o processo da água é um processo finito. Você tem um ciclo e no momento que você interrompe esse ciclo, como aconteceu no Nordeste, não tinha escassez de água. E você tem vários outros pontos do planeta também que não tinha. E a crise da água, ela vem se abatendo. Na Europa, o grande problema econômico deles foi a questão de água e o aquecimento global. Porque a água deles, ela não é só oriunda de chuvas, mas é das nevascas. Então, conforme vai aquecendo o planeta, eles vão tendo menos incidência de gelo. Não tendo degelo, você tem uma diminuição dessa água. Entender que esses processos, eles são processos que envolvem desde o nosso consumo de água, mas a nossa produção agrícola, o nosso alimento, a nossa energia, a nossa roupa, tudo que nós vemos e compomos para a sobrevivência vem através da água. Então, um local que não tem água, ele não tem nem o restante das suas necessidades também amparadas. E aí você, tendo essa conscientização, a gente consegue fazer um manejo melhor. Mas hoje, por exemplo, não falo só Dourados, né, mas o estado de Mato Grosso do Sul, na questão da educação ambiental, ainda é muito incipiente em virtude de tudo aquilo que nós temos, essa maior riqueza, e que em outros locais já teve e que não tem mais. Né? A gente não pode mais contar com essa mesma qualidade. Entendendo assim que o mundo ele pensa esse problema já há muito tempo, mas o Brasil ele é muito reativo. A gente vai pensar no problema só quando você está em vias assim de morrer pelo problema. Né? 2013 é o ano de cooperação pela água. Né? A ONU pensou isso, nós tivemos. O ano de 2014 foi o ano de cooperação pela água e energia. E esse ano é o ano de cooperação pelo solo. Né? Então a gente pensar o solo. E onde que nós temos a água? A água, ela corre através do solo. Se você mata o solo, você também mata também as questões de manutenção dessa irrigação, desse todo esse processo, que é um processo de produção, um processo vital, né?
Agora, como é que esta esse trabalho de vocês se insere nas escolas para, esse, para que realmente isso possa ter uma efetivação, né, que vá ajudar no futuro. Porque isso é um trabalho de conscientização, portanto, não é imediato, né? Não é imediato, exige realmente um programa, né, de longo prazo. Como é que vocês se inserem nesta questão da educação?
Como coloquei no começo, a gente se insere através de parcerias. Oferecemos às escolas palestras, né? Ciclo de palestras. A gente tem trabalhado muito com o Instituto do Meio Ambiente aqui de Dourados, também com o Grupo Marista. A gente já fez algumas ações interessantes, né? Que eles têm um centro de educação ambiental importante, né? Que faz esse trabalho de forma muito interessante. E nós temos participado de ações, né? Por exemplo, o Ministério Público tem lá uma ação social, a gente está sempre inserido. Promovemos também o Dia Mundial da Água, se repensar, né, valores. Semana do Meio Ambiente, a gente está participando. Eu mesmo sou um dos delegados dessa última conferência que teve de meio ambiente, aqui de Dourados, Conferência Municipal de Meio Ambiente. Então, a gente tem participado de uma forma ativa, compondo as comissões, tentando repensar esse valor de forma conjunta. Porque educação não se faz sozinho. A Sanesu, a gente participa, a gente vem crescendo, né? Em 2012, quando eu assumi essa pasta da educação ambiental, nós conseguimos atender durante o ano 6.700 pessoas, né? Entre adultos e crianças. No ano de 2013, nós conseguimos melhorar esse índice para 26 mil atendimentos. E este ano de 2014, nós concluímos com 37 mil atendimentos. Lembrando, assim, que a gente trabalha não só no município de Dourados. A gente já vem conseguindo ampliar essa questão para o município de Maracaju, os outros municípios que compõem a regional de Dourados e até auxiliado, né, na questão do Estado. Porque a Sanesu, ela tem uma gerência de meio ambiente que trabalha com educação ambiental há muitos anos, né? Desde 2007, vem de uma forma efetiva como setor específico, embora todas as vezes que você faz uma ampliação de sistema ou você tem um loteamento novo, a Sanesu, ela faz as campanhas, ela tem essa preocupação justamente de alertar. Não só para a questão do uso racional da água, mas também do uso coerente das redes de esgoto, que elas são essa devolutiva do saneamento, né? Quando você usa a água e o depois, né? E você também orientar nesse sentido de você utilizar hoje de forma consciente para você ter esse amanhã, né? E a sustentabilidade, ela está nisso. Se você não orienta, a criança, ela é muito fiscalizadora, né? É um trabalho muito interessante quando você trabalha com a pré-escola, porque eles fiscalizam os pais, né? Assim como a gente participa do trânsito, né? Eles falam assim, olha, põe o cinto, pai, você, ó, o sinal vermelho, você passou ali, né? A criança também, ela dá essa devolutiva. Minha mãe, ó, ela lavou a calçada, ela desperdiçou a água, né? Ela não fechou a torneira. Então, todos os conceitos vão ficando internalizados. Agora, se você não trabalha, eles não têm esse acesso. E é importante a gente pensar nisso, porque hoje, Dourados, nós temos um problema muito grande com os nossos córregos. A degradação ambiental aqui é muito grande, né? E todos os rios, né? Como todos os sistemas, como o senhor colocou, o Rio São Francisco, ele foi um rio quase que mítico, né? Da nossa cultura. Mas ele é feito de afluentes, né? Esse comitê de bacias, essa preocupação mesmo com o centro de educação ambiental, salas verdes, né? Que aqui, por exemplo, quando a gente foi fazer a pesquisa agora em 2014, para pensar uma sala verde no município, pensando isso com todas as comissões, universidades junto, para ampliar a questão da educação ambiental, porque hoje, por exemplo, Marissa faz, aí o Imã faz, aí uma escola lá faz, só que são pontos isolados. Quando você monta uma comissão, você tem essa oportunidade de fazer uma coisa conjunta, igual a nossa ação da Semana da Árvore. Nós atendemos quase 1.800 crianças, por quê? Porque nós nos unimos. Rede ABV, o comércio, a Sanesu com essa parte grande, né, que é a importância mesmo da árvore para manutenção dos recursos hídricos e para conservação. Quando a gente se une, a gente é bem mais forte, né? E agora, quando a gente faz muito isoladas, você tem ações legais, mas ela é mais forte quando a gente trabalha junto.
Muito bem. Barbosinha, em relação à questão do aproveitamento, como é que a gente poderia, se fala em São Paulo, inclusive, das próximas construções já pensarem de como aproveitar a água da chuva, né? Que, de certa forma, é abundante. Na capital, pensando em São Paulo, mas em outros lugares do Brasil, as cidades ficam alagadas, né? Inclusive, criando prejuízo. Esta água não é aproveitada. Existe a possibilidade de, no futuro, realmente, a gente pensar, né, de aproveitar bem essa água, inclusive aqui na nossa região?
Nós temos que pensar nisso. Acho que, na verdade, o debate da água, ele suscita exatamente a formação de novas ideias, o conceito de novas construções, do aproveitamento, da questão das calçadas ecológicas. O que que acontece com as cidades? Na verdade, as enchentes, é a impermeabilização, não é? Todas as casas calçadas, as ruas pavimentadas, calçadas, então não tem absorção da água. Isso, inclusive, prejudica muito a formação do lençol freático. Então, pensar em construções e modelos adequados, né, à situação hídrica, eu penso que seja fundamental. A questão da água de reuso, né, na verdade, já se utiliza em diversos países a questão do aproveitamento da água gerada pelo tratamento do esgoto. Então, nós temos que pensar que esse recurso, e aí a questão da coleta e tratamento de esgoto, que no Brasil também nós estamos muito atrasados.
Uhum.
Nós temos no país 50% de coleta de esgoto, e dos 50% de esgoto coletado, parte considerada desse esgoto não é tratado. Então é despejado nos córregos e nos rios sem nenhum tratamento. Então, na verdade, na medida em que você não trata o esgoto, não coleta, não trata o esgoto, na medida em que você não cuida dos resíduos industriais, está matando a água. A água, na verdade, não está acabando. O ciclo da água, ele continua. Na verdade, o que nós estamos fazendo é matando as nossas águas, acabando com as nossas águas. A questão da transposição de São Francisco, o senhor falou, na verdade, um pequeno trecho, né, tem água. Parte considerável das obras já está se deteriorando.
Exato.
Porque, na verdade, aqueles canais sem água, eles vão ressecando e arrebentando. No Brasil, nós precisamos de aproveitar melhor os nossos recursos. Porque, na verdade, aqui, nós pensamos muito que a água é uma coisa que não falta, né? Na verdade, 97% da água do planeta é salgada. Sim. 3% apenas de água doce. E desses 3% de fácil acesso, apenas 0,26%. Porque essas outras águas, ou em lençol subterrâneo, como é o caso aqui,
sim,
o Guarani, não é, que nós vamos encontrar em determinados locais, ele quase que aflora. Em outros locais, você vai buscar a 2 mil metros de profundidade, e talvez o aquífero Guarani seja um dos únicos do mundo que a 2 mil metros de profundidade você acha ele potável. Porque existe, por exemplo, na Arábia Saudita, você encontra, só que a água, o que que ela é? Salinizada. Hoje, tem que se pensar na questão, aí o custo da água, né, de você tratar a água do mar. São soluções que, na verdade, nós temos que buscar para poder baratear. Então, se nós temos aqui riqueza e abundância de chuva, nós temos que melhor aproveitar essas águas e as construções, seja residenciais ou comerciais, adequada
a essa economia. O que exige é aquilo que você falava antes de um investimento pesado em tecnologia, né? Para realmente não só captar, mas depois que essa água captada também tenha a condição de ser usada. Porque não basta captar, né? Tem que ter as condições de ser usada, sobretudo para consumo humano.
É exatamente, isso? Eu acho que as águas, por exemplo, escolas, por exemplo, poderia ter um algibre, uma caixa, e a limpeza de pátio, jardinagem, a limpeza das escolas, banheiros, por exemplo, utilizada com essa água. E a água potável, obviamente, se é aquela da Sanessu. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: essa água que se lava a calçada, né, que se desperdiça, nós estamos falando de água potável, de água,
exato,
tratada.
Exato.
Então, essa água da chuva, ela poderia servir para todos os serviços domésticos, para os vasos sanitários, para a limpeza da calçada, e aí o péssimo hábito das pessoas, né, de achar que calçada se lava com a mangueira, jogando água. Então, o desperdício, a gente anda por Dourados, mesmo no período de verão intenso, quando aqui nós temos problemas de abastecimento, porque Dourados está no limite do abastecimento. Nós precisamos urgente aqui de novos investimentos na parte de água. A cidade cresceu muito, houve uma expansão extraordinária do perímetro urbano, Dourados cresceu demais e precisa urgente de novos investimentos. Investimento em produção, seja duplicando a doutora do Rio Dourados, seja por posse, e a solução encontrada para Dourados, está aqui o Torraca, foi na perfuração, previsão aí de 6 poços aí buscando a água do Guarani, de reservação e de distribuição. Porque a cidade vai crescendo, você começa a ter casa no nível da reservação, e por isso que nas pontas de rede, nos bairros mais distantes, a água às vezes chega com pouca pressão e só vai chegar às vezes à noite na residência das pessoas.
Certo. Agora, Torraca, em relação à questão dessa captação da água, vamos falar aqui do Guarani, né? É bem mais caro do que a captação que é feito pelo Rio Dourados, e como é que isso vai incidir na questão da própria população, se isso é dividido pelo Estado todo, ou nós vamos pagar, que o pessoal quer saber se vai pagar, né? Até para pagar a gente fica mais econômico também, né? Até é bom saber disso, né? Mas como é que isso se dá? Para nós aqui de Dourados, né? Como é que isso acontece? E uma outra coisa, em relação ao aquífero Guarani, em relação à legislação, como é que isso é feito? Porque ele é grande, né? Então ele perpassa, não é só Dourados que o tem como tesouro, né? Nós temos até descendo aqui as fronteiras de outros países.
O aquífero Guarani, ele está inserido no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, uma parte de Santa Catarina, Paraguai e uma parte da Argentina.
Isso.
É um aquífero bem grande. Aqui no Mato Grosso do Sul, começa pela dificuldade, primeiro pela perfuração do poço. São poços de no mínimo 650 metros de profundidade, em que tem todo um trabalho de perfuração, demora em torno de até 6 meses para perfurar um poço desse, porque ele é perfurado numa base de basalto, uma rocha muito dura, e no sistema rotativo ele é bem custoso e muito caro também a perfuração desse poço. Segundo, vem a parte da ativação. São bombas de 450 a 500 CV, cavalo de força, entendeu? São transformadores de 500 CV, alta tensão. Então é um poço hoje, ele facilmente ele chega a 3 milhões o custo de um poço desse. E você muitas vezes não tem a certeza de você achar o quanto que você quer. Você precisa de 250 metros cúbicos hora, 250 mil litros, você pode achar 200 ou pode achar 350. Porque a gente não sabe o que está lá embaixo da terra. Mas são poços garantidos. A maioria deles você consegue achar água. Entendeu? Mas então, a água dele é bem mais cara por causa desse custo de energia.
Embora ela seja bem melhor para tratar, não é isso?
Ela é uma água que você só retira ela, você adiciona o cloro e o flúor e ela já é uma água potável, tratada, potável. A água do rio, você tem todo um trabalho de limpeza dessa água.
Mesmo assim, ela é mais barata do que a do aquífero?
A água do rio?
Sim.
Pelo volume que é captado, uhum. Olha, elas se equivalem.
Certo.
Basicamente elas se equivalem. Mas a do aquífero ela é mais fácil, porque você capta ela aonde você precisa. O rio tem que buscar, tem que reservar, limpar, tratar e distribuir ela, levar ela até onde está precisando. Muitas vezes o Rio Dourado, por exemplo, está a 21 quilômetros Dourados. O aquífero você perfura do lado do reservatório e joga ele para dentro do reservatório. Então é mais fácil, é mais barato essa água, porque não tem adutora, não tem energia, porque eu tenho que buscar do Rio Dourado com energia, jogar ela na nossa estação de tratamento, de lá mais energia para bombear ela para a cidade, para jogar mais energia para distribuir para a cidade. Então todo o custo nosso está em cima da energia, o maior custo nosso em cima da energia. Então quanto mais perto essa água está, mais barata ela se torna, quanto mais longe, mais cara.
Certo. O padre, se me permite, eu participei da questão, mas a Sanesu, foi no período que estava na presidência, nós encomendamos um estudo técnico para propor uma solução. Porque nós tínhamos duas alternativas. Ou duplicaria a adutora do Rio Dourados, né? Faria uma nova adutora, um novo sistema de captação. O Rio Dourados responde por 70%, né, Torraca, aproximadamente, do abastecimento aqui da cidade de Dourados. E aí, das duas alternativas, optou-se pela perfuração de poços. São 6 poços, já foi perfurado um, né?
Foi perfurado um.
Mais 6 poços, 6 poções, aí buscando a água do Guarani. Por que se entendeu de que o sistema de perfuração de poço seria melhor? Por exemplo, se você tem um rompimento de uma adutora do Rio Dourados, dependendo da complexidade, você tem a cidade, praticamente toda ela, desassistida do abastecimento de água. Em pouco tempo aí, nós já vamos entrar em colapso. Em poços, se eu tenho 10 12, 13 poços, dificilmente eu vou ter dois, três poços dando problema ao mesmo tempo. Uhum. Então você cria sistemas alternativos, diminuiria a produção do Rio Dourados, reduziria a sua vazão nominal e Dourados ficaria bem assistido na questão do abastecimento de água. Agora, e relacionado a custo, a captação do Guarani, no primeiro momento, ela fica mais cara. No decorrer do tempo, ela tende a diminuir esse valor, mas num primeiro momento o custo dela é maior do que o custo de captação de água do Rio Dourados, embora, obviamente, a questão do tratamento de água seja menos complexo do que do Rio em razão da questão da energia. O custo de energia para você puxar essa água a 600, 800 metros, obviamente que é um custo muito grande de energia. Só voltando à questão do Guarani, o Guarani ele percorre 8 estados brasileiros. E ele está na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, mas no Brasil ele tem 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados. Desse 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, 840 mil quilômetros quadrados se encontram no Brasil.
Que bom.
E a maior reserva é exatamente no Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui 213 mil quilômetros quadrados de água do aquífero Guarani. Portanto, nós estamos aí em cima da maior reserva de água doce do planeta, do mundo, e que precisa de ser muito bem cuidado, porque aí, padre, é uma questão muito séria, né? Há muitos anos o aquífero Guarani vem sendo explorado sem nenhum controle.
Agora, em relação, exatamente uma pergunta que eu fiz, por enquanto vocês não me responderam, é a questão da legislação. Como é que isso funciona, já que perpassa tantos estados? Nós temos o direito de ir perfurando assim, ou precisa ter uma regulamentação nacional para esse tesouro?
Na verdade, isso está em cargo da Agência Nacional de Águas, da ANA. E agora que começa a ter uma atenção maior, porque na verdade o maior consumo de água, ele vai para a agricultura.
Exato.
Né? O grande consumidor de água, quando chega lá um produto ali na feira, aquele produto ele consumiu muita água para chegar àquele ponto ali da produção. E, na verdade, muito sem controle. Começa-se agora a pensar na cobrança do uso da água, não é? Porque, e ter controle, porque até então a perfuração de poço não dependia de nenhuma licença ambiental. Hoje já depende de licença ambiental. É preciso de ir no Imaçu, não é? Se é na área urbana, é preciso de demonstrar que aquele local que pretende perfurar o poço, ele não é assistido pela companhia, e na área rural também, depende de licença ambiental e a pessoa demonstrar para que ela vai utilizar aquela água.
Muito bem, agora eu queria voltar com você, porque tem uma pergunta, eu acho que você pode responder aqui, do Neymar, né, de Oliveira, ele pergunta assim, em nossa cidade, bem como em cidades grandes do Mato Grosso do Sul, já não teríamos que ter reservatórios para enfrentar períodos de seca, como em São Paulo, porque São Paulo é conhecido como a terra da garoa. Ninguém imaginava que ia ter uma seca, né? Porque, de fato, o número de águas, né, pela chuva esse ano está bem aquém, né? Então, talvez falte, a gente não pense que falte água no Mato Grosso do Sul no futuro, mas ele faz uma pergunta pertinente, né?
É muito pertinente. A questão de São Paulo, ela é diferenciada de Dourados e de outras cidades do Mato Grosso do Sul. Nossa captação é em rio, então nós captamos diretamente do Rio Dourado. É uma fonte de água lá, o rio é muito grande, então hoje a gente não capta nem 1% do volume do Rio Dourado. Então não há necessidade de se fazer. Há necessidade de fazer reservatórios de água tratada em Dourados. Por quê? O reservatório de água tratada, ele trabalha como se fosse um pulmão. Então no horário de consumo maior, é aquela água que está reservada que nós vamos distribuir. E no horário de consumo menor, na madrugada, na noite, na madrugada, é que a gente vai encher esse reservatório para no dia, no horário de maior consumo, está distribuindo novamente. Então, o reservatório nosso de água tratada trabalha como se fosse um pulmão. Quanto a São Paulo, lá sim, os reservatórios lá são em reservatórios de lagoas, lagos, represas, e lá sim, precisaria aumentar. Agora que o Dourado, por enquanto, nós temos captando o Rio Dourado, então não há necessidade ainda de se fazer um reservatório na beira do rio ou se represar o Rio Dourado para ter um volume maior de água.
O Marcos Coelho, em relação à questão do bioma, né, que contribui para ter seca ou não ter seca, né, no Cerrado, por exemplo, né, que é um bioma importante, a gente sabe que, por exemplo, em Goiás já existe também a possibilidade A gente está falando de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e aqui do Mato Grosso do Sul, obviamente, mas também em Goiás o pessoal já fala que alguns rios estão secando, portanto a captação de água já tem problemas, exatamente porque o cerrado está sendo prejudicado. Nesta questão educacional, como é que entra a preservação desses biomas?
Então, a preservação dos biomas, a gente pensa e fortalece sempre a questão de plantios, né? Você plantar ao redor, né, refazer o processo das matas ciliares, você repensar também essas questões de manejo daquilo que a gente já tem dentro do município, porque a gente fala o Rio Dourado, 70% da nossa água. Só que esse Rio Dourado, ele é composto de pequenos afluentes, tudo começa pequeno, né? Então, uma das ações que o doutor José Carlos falou, assim, a questão de reutilizar a água da chuva, né? Fazer essa reservação. A Escola Aurora Pedroso, né? Que é uma escola, uma grande parceira nossa na questão de educação ambiental, também uma das escolas ganhadoras do Marco Verde, de 2014. A Escola Aurora, ela tem todo um sistema, e até foi na nossa parceria, doados, canos, eles reservam essa água da chuva, eles têm um serviço de horta com as crianças, então as crianças utilizam a água da chuva para plantio, né? Inclusive estivemos lá com o Torraca, né? E a gente comeu legumes ali, tudo que foi plantado pelas crianças e com água, irrigado com a água da chuva, inclusive o asseio daquela escola é feito com a água da chuva. Então é importante, quando você canaliza essas calhas, quando as crianças elas se envolvem num processo como um todo, você trabalha com essa questão. A escola ali, ela tem as árvores naquela escola que fica no Parque Alvorada, todas elas foram plantadas com ação social, né? Com essa ação ambiental social. Uma outra escola que também está utilizando sistema de cisterna e que também tem uma instrução nesse sentido, e a gente pensou nessa questão da conferência municipal infanto-juvenil para a questão do meio ambiente, é a Escola Vilmar Vieira de Matos, que também foi uma grande escola parceira, que trabalhou na questão do esgotamento sanitário conosco já desde a criação, quando assumi essa pasta do projeto em 2012. E é uma escola que ela utiliza também, reutiliza essa água, canalizou as calhas da escola. Toda vez que chove, eles mandam para uma cisterna e toda a limpeza da escola é feita com a água da chuva. Agora, a questão de reflorestamento, aqui em Dourados nós temos ações interessantes, só que ainda é incipiente em razão daquilo que a gente se compõe como município, nesse sentido de preservação. Então, os córregos aqui, muitas escolas, o córrego passa, assim, até a escola foi construída, né? Nós temos a Escola Weimar, mas ela foi construída no pátio da escola. Você tem minas de nascentes, né? Ali são 7 ou 8 nascentes dentro do pátio da escola. E a escola foi construída numa área que não deveria ter sido posta ali, né? Como a gente vê várias construções públicas que não previam essa questão ambiental. E aí você vai ter ali, sem respeito dessa margem, né? E aí você vai tendo a saturação. Um córrego, o córrego Água Boa, o córrego Rego d'Água, né? Que é a grande discussão hoje, né? Como é que um córrego que antes você tinha toda uma estrutura de peixes, você tinha um bioma, você tinha vida ali, no próprio aspecto cultural, você tinha todo um processo histórico de registro, né, dessa natureza ali, e que hoje você não faz. As crianças hoje não vão conhecer aquilo que os antigos viram, né? E esses córregos, eles são afluentes principais, inclusive, são os córregos do município, eles caem no nosso rio antes da gente captar para poder fazer o consumo. Então, os córregos do município hoje, tem crianças que nem ouvem falar, não sabem nem os nomes, né? Então, como é que a gente tem uma educação ambiental que você não promove? Mas o estado de Mato Grosso do Sul, ainda tardiamente, mas nós tivemos o primeiro fórum em 2012, o Fórum de Educação Ambiental, e a política de educação ambiental, ela está prevista, já foi para assinatura, através do IMASU, que eu participei desse processo, para que a educação ambiental ela se torne parte integrante como uma disciplina dentro da rede de ensino, né? Você seja obrigado a ensinar esses aspectos. A Sanesul, ela faz plantios, a gente promove no Dia da Árvore, mas parece que fica aquela coisa muito assim, a gente vai lá no Dia da Árvore, planta. Mas aí você esquece que a planta, ela como é uma vida, você tem que regar.
Tem que molhar além do dia da árvore, né?
Tem que molhar além do dia da árvore, né? E aí você vai, volta ali e não tem mais árvore porque a árvore morreu. E aí, por exemplo, uma das ações que deu certo e que também foi com uma participação da Sanesul, é uma nascente, né? Ainda é pequeno, mas é, já é visível. Ali no Parque Antenor Martins, se vê uma área que, tá, que foi reflorestada ali, que é uma das nascentes do Córrego Água Boa. Aquelas árvores ali foram plantadas com as crianças da Escola Weimar. E junto com a Sanesul, a gente participou de um processo, tudo. Então, você vê, hoje você já tem um processo. O Cerrado, né? A gente fala assim, o Cerrado e o Sertão. Todos eles eram Mata Atlântica fechada. As mudanças, os biomas, eles transmigram, né? Você tem um período, que você tem um momento ali, se você não tem esse manejo, daqui a pouco você tem uma área de sertão mesmo. Você vai mudando de um bioma para outro. Então, antes o que se tinha no Nordeste, o que se falava há 500 anos atrás, hoje você vai e tem uma área totalmente diferente. A gente fala assim, as pedras brotam, né? No Ceará mesmo. Só que com ações inteligentes nesse sentido ambiental, você pode mudar. O governo federal fez algumas mudanças no sistema de cisterna, de mandala, em que áreas que são consideradas agrestes mesmo, elas conseguem manter a água que cai ali no sistema de cisterna e conseguem produzir e produzir muito. O Nordeste, nós temos muitas ações de plantação, de própria economia, que modificou, e a gente exporta uva do Nordeste, né? Mas como você vai exportar uva?
Bem pertinho da minha casa, bem perto da casa da minha mãe.
Vocês vão exportar
uva? As melhores uvas do Brasil estão lá.
Estão lá. Como que você vai ter vinhedos no Agreste? Né? Como que a gente tem hoje produção de alimentos para exportação no deserto do Saara? E quando chove no deserto do Saara, eles choram, né? Porque prejudica todo o sistema. Então, quer dizer assim, você tem produção de alimento, você tem qualidade, se você tiver um manejo. Então, comitê de bacia, ações nesse sentido, elas são ações ainda muito precárias. Eu digo assim, a nossa avaliação em Dourados ainda é muito precária, porque não há aquela preocupação. Parece que assim, igual agora, campanhas, mas sempre teve, né? A Eco 92 foi em 92.
Exato.
E aí você não tem, o que que acontece depois? Fórum, né? Fórum de Educação Ambiental, por exemplo, no Brasil, nós temos o Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, aconteceu em Belém do Pará, falando dessas questões em dezembro de 2014, já é o oitavo fórum. Mas qual a atenção que se dá para essa questão? Então, você plantar árvores é suficiente? É bom, mas não é suficiente. O Grupo Escoteiro, né, que é o Grupo Escoteiro Laranja Doce, é uma instituição que é extremamente premiada aqui em Dourados, e nós participamos junto com ações ali no Córrego Laranja Doce. Mas o Parque do Laranja Doce mesmo parece um sonho que nós temos desde 95 falando desse parque, e o parque nunca que acontece, né? E o córrego, que já foi considerado Rio Laranja Doce, hoje já é córrego, já está virando regato, e daqui a pouco acaba, e a gente não tem uma ação propriamente colocada, né? Então é preciso repensar ainda muita coisa. Plantar árvore é legal, mas cuidar dela é muito melhor.
Muito bem, nós precisamos fazer um outro intervalo, já retornamos daqui a pouquinho com a pergunta da Silvana e de outras pessoas, né? Agora, lembrando que depois que a gente chega em Dourados de avião, né? Dourados parece uma floresta, né? Mas fora de Dourados, cadê as árvores, né? Cadê as árvores? Você falando aí em arborizar e tudo mais, né? Então falta bastante isso. Já retornamos daqui a pouquinho com estas reflexões sobre a questão da crise hídrica.
Programa Ponto de Vista.